sei que sim, é possível. Eu sou engenheira civil e ainda hoje exercer essa profissão é desafiadora. Eu me inspiro naquela que veio antes de mim, que foi a Nidina Marques. Se na minha época é difícil, imagina na época dela, na década de 40. Lógico, uma mulher negra, primeira engenheira do Brasil. E ela traz uma fala para nós potente. Não existe barreira que não possa ser superada com a força da determinação. Agora, se eu sou uma única mulher dentro de uma empresa, aonde a pessoa que está acima de mim exerce um poder só pelo poder, e no momento que eu vou confrontá-la, acaba tudo para mim, é lógico. Lógico que essa mulher vai ter que pensar que tipo de enfrentamento ela vai fazer agora. Se eu tenho políticas para criar um ambiente, um protocolo onde isso seja uma cultura de respeito, de valorização das mulheres e também que ela possa ter o direito de manifestação, aí nós estamos num outro ambiente. Então, eu acho que os maiores desafios que nós temos ainda nos tempos modernos que vivemos é o desafio cultural.
Pois é, e a gente percebe de forma muito prática que aqui no Paraná, esse degrau para que ela possa avançar, né? A gente tem, e me ajude, secretária, por favor, porque são tantos programas e projetos, né? A gente tem o Banco da Mulher Paranaense, a gente tem a Casa da Mulher Paranaense, a gente tem eventos, a caravana, né, também, que percorre o estado, e elas precisam procurar esses programas, né, secretária?
Veja, quando a gente fala de desigualdade histórica, nós estamos falando de mais de 400 anos, porque não faz muito tempo que as mulheres conquistaram o direito de estudar. No tempo da minha mãe, por exemplo, estudar era coisa de homem. A minha mãe, infelizmente, morreu analfabeta. Não faz muito tempo que as mulheres conquistaram o mercado de trabalho. Porque, referindo-se também à minha mãe, no tempo dela, uma mulher que nasceu na década de 30, trabalhar fora era coisa de homem. Esses papéis sociais de coisa de homem, de coisa de mulher, a gente começou a conquistar direitos há menos de 100 anos. Para que a gente possa nivelar essas desigualdades ou mesmo tentar recuperar um pouco esse prejuízo que nós temos comparado aos homens, a gente precisa de políticas públicas. Então, todos os programas que a gente traz dentro do governo do estado, eles vêm como resposta a essas desigualdades históricas. Por exemplo, a Casa da Mulher Paranaense. Ela está sendo implantada em 46 municípios no Paraná, assim, numa fase inicial. O que que ela é? Ela é um espaço para aquela mulher que não teve oportunidade de encontrar as suas habilidades e buscar formação pessoal. Ela é um espaço para aquela mulher que quer desenvolver seu potencial profissional e buscar formação profissional. Mas também é um espaço para aquela mulher que já tem essa formação pessoal, já tem essa vocação profissional e quer empreender e buscar também, né, apoio para o seu negócio. É ter um apoio empresarial através do Banco da Mulher Paranaense, através das unidades que nós teremos lá, do SEBRAE, do apoio das federações, para que possam ajudar essa mulher a prosperar. O objetivo da Casa Mulher Paranaense é isso, é gerar prosperidade para as mulheres. Porque a gente acredita que não existe desenvolvimento econômico e social sem a participação das mulheres. Então temos que criar espaço para que essas mulheres tenham oportunidades e acesso para prosperar. Porque quando ela prospera, sua família prospera. Se a sua família prospera, sua comunidade também prospera. Se as comunidades prosperam, a cidade, o estado, o país prospera. Então, é uma resposta. Nós temos desafios que muitas mulheres hoje vivem em situação de violência e não conseguem sair. Claro que muitas delas têm a ver com questão de afetividade. Ela não casou, não se envolveu com uma pessoa para ser infeliz ou para ser vítima de violência. Ela se envolveu por um sentimento. E daí vem filhos, e daí vem situações que muitas vezes, nos casos de violência, tem muito questão de alcoolismo, de drogas. E a pessoa, num determinado momento, acaba se arrependendo, dizendo que não vai nunca mais acontecer isso, mas a gente sabe que isso é um ciclo vicioso que ele torna acontecer quando se traz essa questão mais da posse. A gente tem visto crimes perversos do tipo, se não for minha, não será mais de ninguém. A gente não tá falando da vítima, nós estamos falando do aspecto do autor da violência. Então veja o quanto que essa questão de posse da mulher, que é lá do tempo da minha mãe, da década de 30, porque quem escolheu o marido dela foi o pai dela. Veja bem, ela não poder escolher uma pessoa, ela ainda persiste nos dias de hoje. Um homem acreditando que ele tem o direito de tirar a vida de uma mulher porque ela não quer mais viver com ele. Então isso é um absurdo. nós vivermos isso. Mas muitas vezes, essas mulheres também, elas acabam não tendo condição de sair desse ciclo de violência porque elas são dependentes financeiramente do agressor. Elas não têm para onde ir, elas não têm como se defender. E foi por isso que nós criamos o programa Recomeço. O programa Recomeço, ele traz vários produtos. O primeiro deles são as casas de acolhimento regionalizadas. Elas estão sendo construídas em 6 regiões do nosso estado. É aquele lugar sigiloso para que a gente possa proteger essa mulher desse bandido, que se ela for pra casa do pai, vai matar todo mundo. Nós já vimos isso, presenciamos tudo isso, que muitas vezes vai matar a mãe na frente dos filhos e às vezes até matar os filhos. Então nós precisamos acolher essa mulher, levar ela pra um lugar seguro, onde ela seja protegida, onde ela tenha apoio psicológico, apoio social, apoio jurídico, para poder recomeçar sua vida. O segundo produto que a gente traz dentro desse programa é o Auxílio Social Mulher Paranaense, que é aquela mulher que talvez ela não corra risco de vida, mas ela acaba se conformando com esse ciclo de violência, porque ela também não tem para onde ir. Então, ela vai poder ter meio salário mínimo para recomeçar sua vida. Então, esse é o Auxílio Social Mulher Paranaense, já está disponível. A mulher precisa ter medida protetiva, tem que ter essa questão de se enquadrar dentro dos casos de vulnerabilidade econômica. Mas ele é um programa que o governo do estado vem trazendo para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o mais importante de todos esses é aquele que vai reinserir a mulher no mercado de trabalho. É a gente, a partir de agora que nós entramos nessa fase, preparar as empresas para poder acolher essa mulher. Que, claro, não vai chegar com toda aquela potência na empresa, pois ela está destruída, ela está com medo, ela está fragilizada. É diferente de dar uma oportunidade de emprego para uma pessoa que está plena, que tem uma família, que tem uma estrutura, que tem uma rede de apoio, de você oportunizar uma vaga de emprego para essa mulher que precisa trabalhar, que precisa reconstruir sua vida, mas ela está em pedaços. Porque a violência contra a mulher, você pode curar os hematomas, mas como é que eu curo a alma dela?
Até porque quando a gente fala em violência, ela não é só física, ela é psicológica, ela é patrimonial. Tem tantas ramificações e é realmente assustador. E isso que a secretária fala é a verdade nua e crua, né? É o
que, mas a sociedade, né, não quer enxergar.
Não.
A sociedade não quer aceitar. A sociedade acha mais fácil, e é mais fácil, dizer vai que você consegue. Uhum. Mas não espere nada de mim. Então o Estado entra como parte nesse processo. Agora, como eu falei, vou reafirmar, a resposta tem que ser coletiva. Ela tem que estar também dentro das empresas, nas ruas, né, nas redes sociais. A gente precisa se manifestar, porque a violência não está mais só dentro de casa. Ela está em todos os espaços. Então, por isso que a gente tem buscado, inclusive hoje, parceria com empresas, parceria com instituições da sociedade civil organizada, justamente para que a gente possa fazer todo esse cerco para proteger a mulher, sim, valorizar a mulher, sim, mas, acima de tudo, respeitar as mulheres paranaenses.
A gente falou tanto que a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho. E quem cuida de quem cuida? Daí a gente vai entrar também na questão da pessoa idosa e da mulher idosa.
E não só isso, a pauta do envelhecimento, ela é uma pauta de gênero. Majoritariamente, quando estamos falando de envelhecimento, estamos falando de política de gênero. Por quê? Porque historicamente, quem cuidou sempre de todo mundo foi a mulher. A pandemia revelou ao mundo aquilo que nós mulheres já sabíamos. Quando tudo para, são as mulheres que dão conta daquilo que precisa continuar. Em casa, na linha de frente, no cuidado, nas empresas, enfim. Mas isso não pode ser um destino, porque isso é uma sobrecarga histórica. E isso precisa ser uma decisão e não uma responsabilidade exclusiva da mulher. O cuidado precisa ser compartilhado. Aí, quando eu falo de envelhecimento, trazer um dado interessante aqui para todos os nossos ouvintes. 2027, nós teremos mais pessoas. 2027 é amanhã, né?
Daqui a pouco.
É amanhã. Nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas menores de 14. E daí, tem duas perguntinhas básicas que a gente precisa fazer. A gente se preparou para viver mais de 100 anos? que é esse o nosso futuro. E mais do que isso, a gente se preparou para cuidar tanto tempo a mais das pessoas que vão viver mais tempo e que vão precisar de cuidados de terceiro para poder ter o mínimo de dignidade de vida nesses anos a mais que a ciência, a medicina, né, os remédios, enfim, trouxeram como uma conquista para a humanidade. Sim, viver mais é uma conquista, mas ela só será uma vitória se a gente conseguir colocar vida nesses anos a mais, e vida com qualidade, com respeito e com dignidade. E daí, como que a gente equaciona essa questão do envelhecimento populacional, que é um desafio, e do impulsionamento das mulheres para o protagonismo? Veja que coisa complexa. Se eram as mulheres que cuidavam, se eu tenho cada vez mais pessoas precisando de cuidado, e eu incentivo cada vez mais as mulheres irem para o mercado de trabalho, serem protagonistas das suas histórias, realizarem seus sonhos, poderem sim, empresárias, profissionais liberais, etc. Como é que fica essa questão do cuidado? Ainda hoje são as mulheres que largam tudo para cuidar do pai, da mãe, de um filho que precisa, não é verdade?
É verdade.
E cada vez mais, as famílias também estão reduzindo de tamanho. A minha mãe teve 11 filhos, eu não tive nenhum. A minha mãe viveu até os 92 anos. E a gente precisou cuidar dela um período muito longo. E cuidar é uma honra, mas é uma dor também. É uma honra porque é bíblico cuidar, valorizar pai e mãe, e para quem é cristão isso é muito caro. Agora, a dor de você ver uma pessoa envelhecer, e quando você tem condições de ajudar nesse cuidado, é uma situação. Imagina aquelas famílias que não têm condição. Muitas vezes, a única alternativa dessa pessoa é buscar um apoio numa casa de acolhimento. Mas o melhor lugar do mundo para a pessoa viver é na sua casa, com a sua família, no seu ninho, até passarinho, que não tem, que tem uma casa que não tem cobertura, ele quer viver ali mesmo. Então, a gente começou a construir uma política de Estado olhando para todos esses fatores. Essa semana, nós tivemos a visita de uma delegação vinda de diversos países do mundo, lideradas pelo Japão. 4 dos especialistas que estiveram aqui conosco são japoneses, mas nós tivemos também especialistas da Itália, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, que vieram através de uma parceria que nós temos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, conhecer o que é o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. Veja, o Japão é uma referência mundial.
É isso que eu ia falar, né?
Em envelhecimento. Quando os especialistas do Japão vêm para cá, e inclusive também acompanhou toda essa agenda a Organização Mundial da Saúde. Porque o Paraná é um membro afiliado da rede global de cidades e comunidades amigas da pessoa idosa, é o único da América do Sul a ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um estado amigo da pessoa idosa. E eles vieram conhecer o que nós estamos fazendo. E o que é o Paraná Amigo da Pessoa Idosa? Que às vezes as pessoas me perguntam, Leandro, mas o que é esse programa? Esse programa, ele está preparando a tua cidade para te acolher com qualidade, com dignidade à medida que você envelhece. Nós estamos trabalhando para melhorar as respostas nas cidades para as pessoas envelhecerem com qualidade de vida, terem um envelhecimento ativo e saudável, com estrutura pública, com equipamento público e com políticas que realmente possam promover isso, e com muito investimento por parte do governo do estado. Então nós estamos construindo nos municípios centro de convivência, centro dia, casas de acolhimento, porque tem casos que a gente ainda precisa, lugares que estamos construindo piscinas, condomínios da pessoa idosa, estamos estruturando nas cidades universidade aberta para as pessoas idosas poderem ter um diploma universitário, porque viveram a vida cuidando dos filhos e agora elas têm ainda muito o que oferecer para a sociedade e querem realizar esse sonho. Nós estamos trabalhando nos municípios para que eles possam promover o envelhecimento ativo e saudável através de parcerias com federações para ter profissionais de educação física, fisioterapeuta, tudo isso pago pelo estado. Nós estamos levando os idosos a conhecer os pontos turísticos do Paraná através do nosso programa Viaja 60+, disponibilizando a carteira da pessoa idosa para que o idoso não precise pagar passagem de ônibus. Pode ir para qualquer cidade aqui no estado do Paraná de graça, porque isso é um direito e isso promove igualdade. Porque eu sou tão mais velho, por que eu não posso aproveitar as mesmas coisas que os mais jovens podem? Isso é igualdade.
A vida não acabou, né?
E de quando a gente olha para tudo isso, a gente também tem que lembrar que nem todos os idosos envelhecem iguais. Alguns envelhecem com muitas dificuldades e precisam de cuidados. Só que como é que eu cuido sem ter uma pessoa que promova esse cuidado. Então, esse programa ele tem um duplo olhar. É cuidar das pessoas idosas, mas também valorizar e reconhecer aqueles que cuidam. E daí, ao longo dessa programação, dessa visita da missão oficial que veio promovida pelo governo do Japão, a gente lançou o cadastro estadual do cuidador familiar. Aproveitamos a visita deles para fazer o lançamento. O que, que é isso? Isso é um portal onde aquela pessoa que é uma cuidadora familiar, uma mulher ou um homem que largou o mercado de trabalho e vive exclusivamente hoje cuidando de um pai, de uma mãe, idosa, idoso, de uma sogra, enfim, ele poder ser visto pelo Estado do Paraná. Nós queremos conhecer quem são essas pessoas, porque elas são milhares, mas elas são invisíveis.
E elas também abrem mão da carreira, abrem mão de uma nova posição no mercado de trabalho. É uma dedicação que tem um custo, né?
Mas por quê? Porque o cuidado ainda é algo privado, que acontece dentro de casa. É. E a partir de agora, ele precisa ser uma política pública. O Estado do Paraná é o primeiro estado do Brasil a criar uma política estadual do cuidado. O cadastro estadual do cuidador é a porta de entrada para isso. Mas nós já temos também, rodando em 20 cidades do nosso estado, um projeto piloto que vai instituir a Bolsa Cuidador Familiar. Que é justamente isso, é prover um cuidado de qualidade para aquele que precisa, mas também você valorizar e reconhecer aquele que cuida. E você sabe por que, que aconteceu essa virada de chave? Porque em 2019 eu apresentei no Congresso Nacional uma lei que cria a Política Nacional do Cuidado. E ela foi sancionada no final de 2024. E o que, que muda? Ah, é só mais uma lei, o Brasil já tem um monte de lei. Não, ela muda tudo, porque o cuidado deixa de ser uma função social, que muitas vezes, majoritariamente, era exercida pela mulher como se fosse uma responsabilidade de gênero, e passa a ser um direito do cidadão, e é por isso que ela se torna uma obrigação do Estado. Então, o governo do Estado do Paraná se antecipa a tudo isso, e muito antes da minha lei ser sancionada a nível nacional, nós já tínhamos uma lei aprovada aqui no nosso Estado, apresentada pelo nosso governo, para que a gente possa dar todas essas respostas para uma urgência que está dentro da nossa realidade diária. Então, quando a gente fala de envelhecimento aqui no Paraná e a gente está construindo essas políticas públicas, eu não estou falando como que eu quero envelhecer, eu estou falando como que eu quero viver.
E tão importante quanto, nessa conversa a gente consegue compreender um pouco melhor por que que essas três pautas estão juntas, né? A mulher, o idoso e a igualdade racial, né, secretária?
Quando a gente fala de igualdade racial, daí a gente entra num abismo, né? A gente tem ainda uma desigualdade gerada por raça, credo, etnias, né? É muito grande ainda no nosso estado. O nosso estado, infelizmente, ele é um estado um tanto racista. E foi por isso que o governador, ao criar a nossa secretaria, ele quis dar essa pauta também status de Secretaria de Estado. E a gente está trabalhando com a mesma lógica que fizemos com a política da pessoa idosa, que é uma política já mais antiga, mais consolidada, com a política da mulher, que também veio com toda a força e mostrou todo o seu protagonismo e as realizações que fizemos em tão pouco tempo, quanto conquistamos e o quanto temos para celebrar, embora o nosso caminho ainda seja longo. Mas na igualdade racial, a gente entende que a principal pauta que nós temos que ter hoje, a principal prioridade é o enfrentamento ao racismo. Ele está introjetado na nossa sociedade. Ele é tão difícil ou mais do que você enfrentar na questão da mulher ou machismo. Porque a gente tem uma herança histórica, mas a gente também tem uma dívida histórica com essa população. Então a gente tem trabalhado muito no combate ao racismo aqui no nosso estado e criando políticas públicas com governança estruturada e com investimento. Então, pela primeira vez na história, os municípios do Paraná, que são os únicos municípios do Brasil, receberam recurso para desenvolver políticas de promoção de igualdade racial lá no território, lá onde a pessoa vive.
Secretária, a gente poderia ficar horas e horas aqui, mas teremos outras oportunidades. Agradecer em nome da AERP a sua presença, essa conversa tão necessária. E a AERP Entrevista vai seguir acompanhando essas ações que fortalecem a rede de proteção social aqui no Paraná e ampliam direitos. Secretário Leandro Dal Ponte, mais uma vez, obrigada por compartilhar esses avanços, esses desafios e os próximos passos dessa agenda que é, acima de tudo, uma agenda humana. Fica o seu recado final a todos os nossos ouvintes.
Quero deixar um chamado aqui, né? A gente precisa entender o nosso tempo e o nosso espaço. Compreender que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Se nós não agirmos neste momento que temos oportunidade de fazê-los, não adianta a gente achar que vai vir alguém e vai fazer por nós. Então, é a gente poder realmente fazer história, mas principalmente mudar a história com aquilo que a gente tem. E cada um que se engaja nesse propósito é uma peça fundamental nessa grande engrenagem. E à frente da Secretaria de Estado, eu que tive a honra de ser a primeira, 3 anos é muito pouco para você construir uma política tão complexa. Mas eu não tenho dúvidas que aprendi bem nas minhas aulas de engenharia que a parte mais importante de uma obra é a sua fundação. Porque embora ela não apareça, é ela que dá os alicerces necessários para sustentar uma grande construção. E eu não tenho dúvidas que o governador, quando criou essa secretaria, ele pensou em algo muito grande. Ele nos deu os instrumentos e nós trouxemos o conhecimento que temos junto com a nossa equipe para construir essa base. E agora eu tenho certeza que aqueles que virão depois de nós poderão dar continuidade a essa obra tão importante que é a promoção de igualdade de gênero, de raça e de gerações. E eu tenho certeza, vai ser bem menos desafiadora para os próximos. Mas nós queremos que isso não pare. Não, né? As pessoas não desistam, que as pessoas sigam em frente, que aqueles que vierem depois de nós façam também sua parte e possam contar com a gente onde a gente estiver.
E é claro, né? Você que nos ouve, que nos acompanha, continue atento, informe-se, procure os canais oficiais do seu município e, se precisar de apoio, saiba que existe uma rede preparada para acolher informação, também é proteção, e o rádio se coloca à disposição, secretária, para que a gente possa cada vez mais espalhar essas boas novas. E é um orgulho para nós mulheres ter também uma mulher à frente da secretaria nos representando. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou deixar aqui um abraço a todos os ouvintes do Tamanho do Paraná.
AERP Entrevista, um produto da Rede AERP. Serviços.
As quartas-feiras de março tem programação especial no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, em celebração ao Mês das Mulheres. O público poderá participar gratuitamente de oficinas e mediações que destacam o trabalho de artistas, mulheres e estimulam a criatividade de crianças e adultos. No dia 11, às 15h, acontece a mediação Conhecendo Artistas. Já no dia 18, será realizada a oficina de criação de personagens, também em 2 horários. E no dia 25, às 15h, o público poderá participar de uma nova mediação com o tema Conhecendo Artistas. Vale lembrar que a entrada no museu é gratuita todas as quartas-feiras e no último domingo de cada mês. As inscrições para as atividades são feitas no local por ordem de chegada e estão sujeitas à lotação. As oficinas são destinadas para adultos e crianças a partir de 3 anos. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de um adulto. Mais informações estão disponíveis no site do Museu Oscar Niemeyer. A Universidade Federal do Paraná publicou edital para a contratação de professores substitutos em diversas áreas do conhecimento. As oportunidades são para os campi de Curitiba e Palotina. As vagas têm carga horária de 20 ou 40 horas semanais, dependendo da área. A titulação exigida varia de graduação a doutorado, conforme o departamento e as disciplinas. A seleção inclui análise de currículo, prova didática e, em alguns casos, prova prática, como, por exemplo, nas áreas da saúde. A remuneração varia de R$ 3.090 a R$ 8.058. As inscrições são feitas diretamente nas unidades acadêmicas responsáveis por cada vaga. Os prazos variam entre 5 e 10 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial da União. Para mais informações, acesse projep.ufpr.br. Repórter Jomar Valença.
Giro Esportivo.
A
A CBF confirmou nova data da partida entre Atlético e Botafogo, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que seria disputado no dia 11 de março, foi remarcado para 29 de março, um domingo, às 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. A mudança no calendário ocorreu por causa do compromisso do Botafogo na fase preliminar da Libertadores, que coincidiu com a data original do jogo. Com isso, o Furacão ganha um intervalo maior de preparação antes de voltar a campo pelo Brasileirão. E o Brasil terá 4 representantes do Prêmio Laureus 2026, considerado o Oscar do esporte. Foram indicados a skatista Raíssa Leal, o surfista Iago Dora, o tenista João Fonseca e o nadador paraolímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho. Raíssa e Iago disputam o prêmio de melhor atleta de esportes de ação. João Fonseca concorre na categoria Revelação do Ano e Gabriel Araújo aparece entre os finalistas de melhor atleta com deficiência. Os vencedores serão escolhidos pela Academia Laureus e anunciados na cerimônia marcada para 20 de abril em Madrid, na Espanha. Forte abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine.
Street. Livre FM.
Vem do coração. Vou estender o pano mais.
mas tenho minha gaita pra me consolar.
Cantei Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Sonora. deserve to die.